pirata, filibusteiro, corsário, bucaneiro, ladrão do mar. É isso que são esses ingleses, cara, esses britânicos, tudo pirata, tudo ladrão do mar. Mas, ah, quanta aventura, quanto romance, quanta transcendência nas histórias dos piratas. Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, o pirata do olho de vidro, da perna de pau, da cara de mal, da cara de pau. E mais cara de pau do que o pirata da independência do Brasil não teve. Tu sabe, claro que tu sabe quem foi. Lord Crockett. Ah, Thomas Crockett, meu ídolo máximo. Eu amo o pirata da nossa independência.
Eduardo Bueno é o Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Qual foi o maior navegador? Qual foi o maior navegador de todos os tempos? Qual foi o maior navegador de todos os tempos? Tu sabe, cara. Tu viu o canal Buenas Ideias? Foi o Thomas Crockett. Que George Slocum, que nada. Que Bartolomeu Dias. Que Francis Day. Cara, sério, sem piada. A expressão lobo do mar, loup de mer, foi criada por quem? Pelo Napoleão. E pra batizar quem? Para batizar o Thomas Crockett, cara. Que se não foi o maior navegador de todos os tempos, e não foi, foi talvez o maior estrategista naval ever. Batalha naval era com ele. E5. F-28. Blufo, afundava. Só que ainda afundava com dissimulação. Tu vai ver. Cara, tu tá sentado. Se tu não tá sentado, tu te senta. Se tu tá deitado, continua deitado. Se tu tá na cama com a tua mulher, que nem muita gente do vê o canal Buenas Ideias na cama com a mulher, depois que vem, não sei o que que acontece, fica aí e te acomoda, porque essa história é maravilhosa. Começa com o pai do cara, começa com o pai. O Thomas Crockett nasceu em dezembro, num gélido inverno de dezembro, na Escócia, em 1775. E o pai dele era o nono conde de Dundonald. Só que era o Dumbdonald, né? Porque o pai dele, cara, mergulhou na jogatina e na luxúria e perdeu tudo. Que nem meu pai. quase. Velho Milton aprontou. E o velho Donald lá, Dundonald, mais ainda, perdeu toda a fortuna, dilapidou a fortuna, uma fortuna centenária da família Crockett, e fugiu, se mandou pra França, onde morreu imerso em alcoolismo e na miséria com a sua amante francesa, que tomou o resto que sobrava do velho. E não deixou nada pro Thomas Crockett. E ainda deserdou o Thomas Crockett. Sabe por quê? Sabe por quê que ele deserdou? Porque ele conseguiu arrumar um casamento vantajoso pro Thomas, que ia recuperar a honra, se não a honra, pelo menos o dinheiro da família. E o Thomas disse, né, eu vou casar com a Kitty, eu vou casar com a Kitty Barnes, com a Catherine Barnes, que tinha 16 anos de idade, ele tinha 37, é. Mas antes disso, quando o pai ainda estava lá, na miséria em Paris, ele, muito jovem, o Thomas ingressou na marinha inglesa e se destacou de tal forma que nas guerras napoleônicas ele foi responsável pela captura de 50! 50! Dei um grito agora, moro com os efeitos sonoros horrorosos desse canal. Os efeitos sonoros desse canal não dá pra aguentar, né? A gente vem vendo, tem um grito como se não bastasse os meus gritos, né? 50 navios o cara aprendeu. Sendo que um deles, eu acho que era, chamava Gamo, era nos Açores que ele capturou, era um espanhol, porque a guerra napoleônica envolvia Espanha e França contra a Inglaterra, espero que tu saiba, na tua ignorância constrangedora. E ele capturou uma fragata, ou sei lá o quê, não sei qual era o barco, e aí ele capturou 360 mil dólares de prata. Você já viu lá no episódio do dinheiro que o dólar espanhol de prata era o padrão, né? 360 mil. Só que desde o início, o Thomas Crockett se revelou assim, cara, ele só pensava em dinheiro, só pensava em dinheiro, e ele só fazia tudo isso por dinheiro, por dinheiro, por dinheiro. E aí ele, assim, ó, ele tem até uma frase, que tem uma frase, ah, não trouxe, será que trouxe papel aqui, trouxe papel. Uma frase que ele dizia que ele tinha uma embaraçosa presteza em recuperar-se dos prejuízos causados à sua reputação ou à sua bolsa. E todas as vezes em que ele achava que ele não era bem pago, já desde guri, ele fazia um escândalo. E sempre exigindo mais e mais e mais. E aí, então, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu virar político. Ele entrou para a política. Ele concorreu ao parlamento inglês, acho que em mil... Ele capturou esse navio em 1806, e aí ele resolveu entrar na política ele capturou em 1805, e ele resolveu entrar para a política em alguma coisa aqui que eu sei de cabeça, mas não estou me lembrando bem. Não interessa, ele entrou para a política, eu acho que foi em 1814, resolveu concorrer para a Câmara lá do Parlamento e não foi eleito. Sabe por que ele não foi eleito? Ele não foi eleito porque tinha que subornar os eleitores e ele se recusou a subornar os eleitores. Tá? E aí as votações eram abertas, então ele soube o nome de todo mundo. Votação aberta é uma maravilha, né? De quem tinha e quem não tinha votado nele. E aí ele foi lá nos caras que não tinham votado nele e deu um dinheiro para os caras depois. Que os caras não tinham votado nele, porque daí quando teve a nova eleição, todos esses caras votaram nele, deu um dinheirinho, votaram nele achando que iam receber depois que ele fosse eleito. Quando ele foi eleito, ele fez um escândalo dizendo assim, eu não pago suborno, e esses eleitores querem ser subornados por mim, mas não serão pagos. Ele deu um rolo gigante, ele disse, tá, então vamos amenizar a coisa, e fez um jantar. Um grande jantar, olha que cara maravilhoso, um grande jantar para todos os seus principais eleitores, não para chinelagem, né? Só para sempre pro top. E aí fez um jantar incrível, um banquete, e quando veio a conta do banquete, não pagou. Ele disse, não vou pagar, porque eu não aceito suborno, cobra de cada um. As pessoas. Só que ele já estava eleito. Aí ele tentou, ele era liberal, né? Ele ficava lá botando o dedo na cara dos Tories, né? Que era o Partido Conservador, e com planos mirabolantes e fazendo discursos incríveis. Ele era alto, muito alto, sabe? E meio encurvado, tinha longos cabelos. Eu adoro gente que tem longos cabelos assim que nem o Cavani, né? E tal, e que nem outras pessoas que têm longos cabelos. Só que os dele, o problema é que era ruivo, né? Vermelho, vem de verme. Né? E tinha uma cabeleira vermelha, dizem que meio sebosa, ao contrário da minha, que é sedosa e não sebosa. E aí ainda tem uns abobados que perguntam se eu pinto o cabelo. Sim, eu pinto de azul! Né? E aí tinha um nariz adunco, dizem que parecia um corvo, e parece que ele era meio sujo. E falava só por monossílabos no trato habitual. Mas na câmara discursava, inflamado, assim, tipo um Eduardo Bueno, uma coisa incrível. E aí, cara... Aí que vem das melhores partes de novo. Ele se meteu na famosa fraude da Bolsa de 1814, da Bolsa de Valores. Ele espalhou um boato de que o Napoleão tinha morrido. Ele tinha comprado títulos da dívida pública inglesa, não sei o quê, né? Eles também tinham isso, e espalharam o boato que o Napoleão tinha morrido e que a Inglaterra estava invadindo e tomando a França. E aí os papéis subiram lá no alto, e ele vendeu os papéis, comprou embaixo, vendeu no alto, tararara. Só que daí pegaram o cara, ainda com os disfarces, eles contrataram um cara pra fazer, pra dar essa notícia, e o cara foi preso e confessou, e ele foi destituído do cargo, expulso da Marinha, porque enquanto político ele continuou na Marinha, né? Ele foi expulso da Marinha com desonra, né? A tocar de clarins ao amanhecer, e preso, porque naquela época prendia um político ladrão, né? E aí ele foi preso e ele escapou da prisão e voltou para dentro do parlamento para exigir a imunidade parlamentar. Eu sou a Flor de Lis, eu sou deputado, eu não posso ser preso, tarará. Foi preso, não deram imunidade parlamentar para ele. Ele poderia ter fugido, mas ele fugiu e foi para a Câmara exigir a imunidade parlamentar dele. Foi preso de novo. Ficou na prisão, saiu da prisão, acho que no dia 20 de julho de 1815, ou 14, 15 ou 14? 15 ou 14. Tá, não interessa, cara. Nome, data. O que interessa é a história. E acho que 14. E aí, 15. E aí, 15, 14. E aí ele se mandou da Inglaterra e foi ser mercenário nas lutas de independência do Chile e da Argentina. É, cara. Por um apeso de ouro. Apeso de ouro. E brilhante como ele era, destruiu a frota espanhola, que ele já tinha destruído na Europa, destruiu no sudoeste do Pacífico, ajudou a conquistar o Peru, o Chile, com o Higgins e com o San Martín. Ele brigou com o San Martín, botou o dedo na cara do San Martín, blá blá blá, até um bunda mole, chamou o San Martín de bunda mole, chamou. E aí, quando tava lá numa confusão também, por dinheiro, por isso, por aquilo, achou que o San Martín tinha sido muito brando lá, numa questão lá na tomada do Peru, tal, o Peru, tal. E aí surge o convite para ele ser almirante da nascente Marinha Brasileira. E aí que vai começar o episódio, cara. Aí que vai começar o episódio, porque, cara, é inacreditável. Aí ele pega uma fragata imunda, horrorosa, cruza o Estreito de Magalhães e sobe pela costa leste e chega no Rio de Janeiro. Chega no Rio de Janeiro no dia 23 de março de 1823 e o Dom Pedro I vai correndo até o porto para recebê-lo. E a fragata toda caindo aos pedaços e tem lá um invejoso que escreveu: a aparência do almirante não era melhor do que a sua imunda fragata. Mas o Dom Pedro, que via mente e coração e não via as aparências, cara, assim, ó, foi uma união incrível, incrível. O Thomas Crocken e o Dom Pedro se apaixonaram, paixão hétero, abraço hétero, beijo hétero, né? Até porque eram dois mulherengos. Ah, esqueci de dizer que ele, quando saiu da prisão, daí ele, um pouquinho antes de sair da prisão lá na Inglaterra, ele já tinha casado com essa Kitty Barnes, uma mulher linda, incrível, que tinha 16 anos de idade e ele tinha 37. E o casamento foi mais um dos escândalos lá causados na Inglaterra. Só que ela ficou casada com ele a vida inteira e veio, ele participava de lutas e batalhas do lado dele, deu 6 filhos pra ele, tiveram 6 filhos, sendo que 5 sobreviveram. Uma coisa assim espetacular, um casamento espetacular, uma mulher maravilhosa. Atrás de toda grande mulher tem um homem pequeno. E aí o Kit Barnes, we love Kit Barnes. Aí se deram super bem o Dom Pedro, a Crocken, a Leopoldina e a Kit Barnes. Faziam jantares, conversavam, eram amigos, papapá. E aí ele começou a criar Não, daí ele exigiu uma fortuna e exigiu 20 contos de réis, que eram, sei lá, 40 mil dólares de prata por ano para ser almirante, que era o mesmo dinheiro que ele ganhava lá no Chile. Ele disse: por menos não faço. E o Brasil estava arruinado, não tinha um tostão. Você já viu aqui no episódio do dinheiro? Money! Você já viu aqui. E aí, que não tinha dinheiro, que tinha que fazer umas moedas fake lá, papapá. Ele disse: não, dólar de prata, muito, e aqui na minha mão. E aí o José Bonifácio, que tinha participado também da escolha dele, e o irmão dele, Martim Andrada, que era do Tesouro Público, teve que pedir um empréstimo. Só tinha 4 contos no Tesouro, ele queria 20. Aí o Martim Afonso conseguiu esses 4 contos, deu, raspou o cofre e se comprometeu com outros grandes comerciantes a grosso, como se dizia, né? Era o grosso trato, o atacado. E conseguiu, se empenhando pessoalmente, deu a sua própria palavra para pegar esses outros 16 contos e dar para o Crocken. Não, ó, não tinha dinheiro, não tinha conversa. Deram. Aí ele armou todo o navio chamado Pedro I e treinou os marinheiros. Né? Marinheiros, 90% deles ingleses, irlandeses e escoceses, que enchiam a cara no Rio de Janeiro, enchiam a cara, bebiam, né? E causavam escândalos porque bebiam e tal, e aí começaram a querer reprimir o alcoolismo e o merdeiro que os caras faziam ali na zona portuária do Rio de Janeiro. E a dona Leopoldina, a maravilhosa dona Leopoldina, disse: beber, consumir bebidas alcoólicas é um costume no norte. Esses homens estão sob a minha proteção. Eu estendo meu manto sobre eles. Liberou os caras para beber. E o Crockett para matar. É. E aí ele parte para a Bahia, onde estava dando aquela treta que tu sabe, que a independência se concretizou na Bahia, né? Na Bahia. E aí ele, quando ele está chegando na Bahia, o Madeira, o general Madeira lá, e o chefe das forças navais leais a Portugal, saem com muito mais navio com eles, 5 fragatas, um navio de grande porte, mas não sei o quê, e ele tinha um navio, e dois, os caras estavam tudo estrenados, tudo bêbado, ele quase dançou no primeiro minuto do primeiro tempo. Tipo assim, o Flamengo lá, com o Independiente del Valle, que agora, além de Del Valle fazer suco, faz chocolate também, né? Tá, e fora que já tomou 5 antes do Grêmio, como tu sabe, né? Não interessa aqueles outros 5. E aí, chegou lá, o Coise quase naufragou em Medellín. Quase naufragou na Bahia de Todos os Santos, cara. E conseguiu escapar milagrosamente. E aí, deu todo aquele entrevero lá na Bahia e os portugueses resolveram fugir. E fugiram antes com os navios de guerra. E os portugueses leais a Portugal, que iam perder todas as propriedades, todas as casas. Porque, cara, imagina que tu tá vendo isso assim no Jornal Nacional, né, cara? Porque a gente fica assim como se fosse livro de história, um professor meio chato de direita, outro professor chato de esquerda, tal, nenhum assim com essa vivacidade do Eduardo Bueno, ficam te contando, né? Imagina, te põe no lugar, sabe? Ou então vê isso no Jornal Nacional. Quando o Brasil conseguisse incorporar a província da Bahia, Ao nascente Império Brasileiro, os caras que eram leais aos portugueses iam perder tudo, todas as propriedades, suas casas, seus imóveis, seu dinheiro, era um confisco de guerra. E era por isso que o Crockett estava ali, porque além do seu salário, ele tinha o salário dos seus marinheiros que ele conseguiu e os despojos de guerra, que ele era assim, tinha um olho desse tamanho, olha o olho dele, o olho de vidro, a cara de mal, e a cara de pau, e a perna de pau, né, pra dar rasteira com a perna de pau, pra pegar tudo que fosse dos caras. E aí os navios de guerra saem antes, até perseguindo um chamariz que o Crockett botou para eles acharem que o grosso da frota do Crockett estava ali, foram perseguir, foram embora os navios de guerra desses portugueses, e quando vão saindo os navios mercantes, com todas as propriedades, com tudo que os caras conseguem tirar, ele ataca esses navios mercantes, saqueia esses navios mercantes, consegue um dinheirão, e além de tudo, ainda consegue capturar um navio das forças navais, e nesse navio ele descobre os documentos secretos que os caras estavam indo para o Maranhão, porque o Maranhão também era leal ainda ao reino português. Então ele pega todas as roupas, dos soldados e dos comandantes e as bandeiras portuguesas desse navio e de posse dessas cartas secretas, ele vai antes pro Maranhão, entendeu? Depois de saquear ali a Bahia, bastante dinheiro e tal, papapá. Ele vai pro Maranhão, chega antes da frota, porque ele navegava assim, ó, Speed Gonzales, ó, chega antes no Maranhão, no São Luís, todo vestido de português, o navio com bandeira portuguesa, os soldados com bandeira portuguesa, e é bem recebido no porto. Ele fazia sempre isso. Uma das táticas dele era sempre usar a bandeira do adversário, era sempre se dissimular, era sempre fingir que ele era aliado, para depois dizer, não era aliado, sou eu, Thomas Crockett, lobo do mar, né? Quem bate é o lobo. E por que esse nariz tão grande, que aliás ele tinha um, tipo o meu, etc, não é? Só que o dele era em forma de corvo, que nem o do Bob Dylan, o meu, não sei como é que é o meu. E aí, ele chega no Maranhão, chega em São Luís e toma São Luís com a maior facilidade, porque os caras abriram as portas pra ele. E quando os navios da frota portuguesa chegam, ele já tá todo fortificado em São Luís e os navios têm que ir embora, direto para Portugal, e se encerra assim com essas vitórias incríveis dele os episódios da Guerra da Independência. Aí ele volta para o Rio de Janeiro cheio de grana, cheio de despojos, cheio de espólios de guerra, né? E aí, cara, dá mil rolos, porque ele chega no Rio de Janeiro 3 dias antes da dissolução da Assembleia Constituinte pelo Dom Pedro, né? Porque acho bom de saber que o Dom Pedro criou uma constituinte para fazer a Constituição de 1824 e invadiu a Assembleia Constituinte com as baionetas caladas, destituiu a Assembleia e ele, o Chalaça, amigo dele, que fizeram a Constituição de 24, claro, baseado na que já estava sendo feita pelo José Bonifácio e pelos constituintes. E aí o Crocker, que era um liberal, né, que disse que só resolveu trabalhar com o Dom Pedro, porque o Dom Pedro não era um reacionário, porque ele disse isso, não trabalho para reacionário, não trabalho para reacionário, que nem o canal Buenas Ideias, que não apenas não trabalha para reacionário, como odeia reacionário, tu ouviu bem, odeia, e lugar de reacionário não é aqui. E aí, ele ficou, mas mesmo ao mesmo tempo ele ficou feliz que o Dom Pedro destituiu a Constituinte, porque a Constituinte falava mal dele, chamava ele de pirata e dizia que ele estava roubando. E ele disse, é espólio de guerra. Tinha um tratado, tinha um tribunal de guerra, não pensa que era assim. Tinha um tribunal de guerra e tinha um departamento nesse tribunal só para julgar se as coisas tinham sido apreendidas corretamente ou não, papapá. E o Thomas dizia, eu fiz tudo dentro da lei. E aí ele tinha um cofre gigante que ele tomou lá do Maranhão com 400 mil dólares de prata, não, 40 mil dólares de prata, que eram as receitas do então estado do Maranhão, né, a província do Maranhão e tal. E aí ele, quando veio tratar da divisão das coisas dele, a coisa foi ficando meio estranha. E é tão louco, cara, tão louco, que o Dom Pedro, mesmo em plena guerra, né, ainda estava depois ia ter a Confederação do Equador, que o lutou, tava tudo assim, parecia a crise dos mísseis de Cuba, né? Tava tendo as crises dos mísseis em Cuba e o Kennedy tinha uma amante. E a amante era uma espiã russa. É, cara. E o Dom Pedro tava com uma amante francesa, com tranças tão lindas e mãos tão longas que parecia espanhola, segundo ele disse. Amel Bonpland era o nome da mulher. Ele tava lá transando com a mina e falou pra mina que o navio Pedro I, sob o comando do Crocker, ia ser vistoriado no dia seguinte de madrugada, porque diziam que o Crocker tinha escondido um monte de dinheiro lá. E aí a mulher saiu do leito de amante do Dom Pedro, essa Amélie Bonpland, e foi correndo contar pro Crocker, que morava em Santa Teresa, eu acho. O Crocker pegou um cavalo no meio da noite e saiu cavalgando e invadiu a Quinta da Boa Vista, passou por cima dos guardas, bateu na porta, arrombou a porta e disse, acorda, Dom Pedro! E acordaram o Dom Pedro e ele disse assim, olha aqui, ó, se tu quiser vistoriar o meu navio, eu e tu, ou quem tu mandar oficialmente, eu vou, porque não tem nada de ilegal lá. Agora, se alguém entrar no meu navio pra fazer essa vistoria humilhante, vai dar merda. Ele falou assim, vai dar merda. Ele falou em francês, assim, como se fosse o Alfred Jarry. Vai dar merda, né? E aí o Dom Pedro, não. E se acertaram. Ele ganhou uma parte do dinheiro dele, mas ele achou que não ganhou toda. E sabe o que ele fez? Porque ele achou que não ia ganhar toda mesmo. Ele já tinha mandado um dos navios que ele tinha capturado, que pertenceriam ao Reino do Brasil, ele tinha mandado para a Inglaterra. É. E depois ele fugiu com outro navio, essa parte eu não sei bem, mas é mais ou menos assim. E quando chegou na Inglaterra, devolveu o navio depois que pagassem tudo que deviam para ele. Né? Ele vai embora do Brasil em 1825, né? Deixou saudades num, ódio nos outros, como todas as pessoas brilhantes. E aí, sabe o que ele foi fazer? Ele foi lutar pela independência da Grécia contra a Turquia. Dessa vez a Kit Barnes não foi junto. Quando o Dom Pedro se envolve naquela guerra fratricida contra o Dom Miguel, o Crocker se oferece para ajudá-lo de grátis, de graça, o que comoveu o Dom Pedro. Mas o Dom Pedro não quis e acaba a relação deles, mas o Crocker vive até os 75 anos de idade, 80 anos de idade, e hoje está enterrado na abadia de Westminster, na frente da nave principal, e é um dos maiores túmulos dentre os grandes heróis ingleses. Só herói inglês é enterrado ali, e lá está Thomas Crocker, o nosso pirata favorito. Muito obrigado. Até logo, passe bem, encerramos finalmente os episódios sobre a independência. O livro já vendeu muito e já vendeu bem. Eu agradeço a todos e o George Slocum certamente seria um fã do Lord Cochrane, embora esse aqui fosse moralmente mais equilibrado. É isso aí. Até logo, passe bem.
Esse podcast é uma produção Flux.